ações de serviço público, mas também com dinâmica e músculo para competir no mercado concorrencial. E neste ponto também ser-vos absolutamente frontal. Podemos discutir ideologicamente se a ferrovia deve ser ou não liberalizada. Mas a verdade é que esta é uma questão passada. Ou encaramos a realidade e preparamos a CP para um mercado concorrencial, ou pura e simplesmente esta ficará a ver passar comboios. E isso eu tenho a certeza que nenhum de nós neste hemiciclo quer. Acreditamos numa CP a operar o serviço público, a continuar a operar o serviço público, mas também à alta velocidade. Isto também, e agora deixem-me referir-vos isso, a internacionalizar-se. E é nisto que estamos a trabalhar todos os dias. Dizer-vos que vamos dotar a CP das condições necessárias para adquirir o material circulante que esta considera necessário para operar a alta velocidade. E é para nós uma prioridade clara que a CP esteja apta a operar a alta velocidade desde o primeiro dia. E quanto à internacionalização, já autorizámos a despesa para que a CP seja certificada para operar em Espanha. Bem como temos vindo a incentivar que sejam desde já realizados os estudos para a operação na Corunha. Para nós há algo que é óbvio. Se a Renfe se prepara para operar em Portugal, a CP também tem de se preparar para operar em Espanha. É assim no mercado aberto, é assim numa CP com ambição. Mas estando num debate sobre o passo ferroviário verde e sobre ferrovia, há algo lateral que eu não posso deixar de referir, que é a intermodalidade. Só existe transporte ferroviário de sucesso se estiver ligado aos outros meios de transporte, nesta visão integrada que ouvimos há pouco da mobilidade. E aqui temos de falar da mobilidade inteligente. E por isso estamos a investir mais de 2,7 milhões de euros para a interoperabilidade de todos os sistemas e para termos, de facto, um sistema comum no país. Um primeiro passo para mais integração dos transportes públicos, para mais conforto na utilização e para um futuro de um verdadeiro serviço de Mobility as a Service. Se queremos uma transição do carro pessoal para o transporte público, temos de garantir previsibilidade na oferta e uma melhor experiência de utilização. Nestes breves parênteses sobre mobilidade, dar-vos uma breve nota sobre o circula.pt. Este é um passo que veio substituir o passo social mais e que alarga a todo o território nacional uma medida que só estava disponível para quem habitava a área metropolitana de Lisboa ou do Porto. O circula.pt é para todo o país, para um Portugal inteiro. E porque quem não mora nas grandes áreas metropolitanas tem também todo o direito de ser apoiado, ter a ser apoiado pelo Estado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, para terminar, dizer-vos com algumas palavras sobre os investimentos nas linhas de alta velocidade. A primeira coisa que vos quero transmitir é que, quando se fala de investimento na magnitude de alta velocidade, estamos a falar de investimentos para gerações. São investimentos cuja definição, construção e conclusão, com total probabilidade, passarão por vários governos, por este e por muitos outros, e cujo investimento é mais que significativo. Falamos de 5,6 mil milhões de euros para a linha de Lisboa-Porto, 3,5 para Lisboa-Madrid, 2,5 para a linha Porto-Vigo. Falamos de obras de monta, mas verdadeiramente transformadoras do território nacional. Encurtamos distâncias, cumprimos com metas ambientais. Mas também criamos novas centralidades, oportunidades de desenvolvimento e novas sinergias entre territórios. São, por isso, projetos que implicam um grande consenso. Repito, um grande consenso. E neste particular eu gostaria de cumprimentar todas as forças políticas por termos em Portugal atingindo esse consenso nacional. Este é para mim um grande sinal de maturidade democrática e uma bonita forma de honrar e celebrar os 50 anos da nossa democracia.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos entrar na fase dos pedidos de esclarecimento. Primeiro temos um pedido de esclarecimento dirigido ao LIVRE e depois iremos aos pedidos de esclarecimento ao Governo. Para fazer um pedido de esclarecimento ao Grupo Parlamentar do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio, tem até 2 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Eu gostava de saudar o LIVRE por ter trazido este tema a debate, porque esta é uma área que evidencia claramente a diferença entre os governos do PS e a visão, a ambição e a determinação política deste governo da Aliança Democrática. E deixe-me dar-lhe dois exemplos. O governo do PS, em 2019, prometia o aumento de 100 km na via ferroviária e deixou menos de 20 km face a 2015. Em segundo lugar, o governo do PS conseguiu transformar uma obra de 9 meses, a modernização da via da Beira Alta, em já 2 anos e meio, 31 meses e a contar. E esta é a prática que o PS nos habituou. Promete sempre mais e faz sempre menos. Peca por excesso nos anúncios, peca por defeito na realidade. Mas, Sra. Deputada, quando o Governo tornou público o passo ferroviário verde, a Sra. Deputada fez um conjunto de declarações na altura e disse que era importante e era essencial alargar o seu âmbito e, se possível, reduzir o seu custo. Confesso-lhe, Sra. Deputada, que me surpreenderam as suas declarações na altura, porque o passo ferroviário verde criado pelo Governo aumenta o seu âmbito face àquilo que tinha sido proposto pelo LIVRE e acolhido pelo PS e, sobretudo, reduz o seu custo, passando de 49 para 20 euros. E, como vê, é possível não só alargar o seu âmbito, mas também reduzir o custo. E, por isso, a pergunta que lhe faço, Sra. Deputada, é quão satisfeita a Sra. Deputada está pelo facto do Governo da Aliança Democrática ter tornado o passo ferroviário mais abrangente e, ao mesmo tempo, muito mais barato para os portugueses. Muito obrigado.
Para responder, até 2 minutos, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Núcio, o LIVRE vê com muito bons olhos qualquer alargamento do passe que traga mais rendimento às famílias e que traga maior mobilidade. Aliás, por vontade do LIVRE, o passe ferroviário nacional tinha sido criado já há 2 anos, exatamente de uma forma alargada e com um custo mais baixo. Foram as negociações possíveis e a verdade é que já teve um impacto muito grande na vida de tantas famílias. Mas o caminho vai-se fazendo e ficamos muito contentes. Na altura o CDS não estava, portanto não sabemos como é que o CDS teria votado o passo ferroviário nacional. Mas o PSD não votou a favor, absteve-se na criação do passo ferroviário nacional no alargamento, portanto ficamos muito contentes que agora tenham percebido que verdadeiramente é uma medida revolucionária, é uma medida que democratiza a mobilidade e que é uma medida essencial para o país e para a política de coesão do país e para a qualidade de vida das famílias. E, portanto, vemos com bons olhos este alargamento. Agora, preocupa-nos, e isso foi também algo que já referimos várias vezes, preocupa-nos que é preciso que a oferta responda à procura. É preciso garantir que não só os transportes são acessíveis e baratos, mas é preciso garantir que todas as condições de horários, de intermodalidade, são também asseguradas. E, portanto, é muito importante agora, nos próximos meses, reforçar a oferta do lado da CP para fazer face ao aumento da procura que este alargamento do passo ferroviário nacional terá. Ficamos também surpreendidos, na altura, foram as minhas declarações, com a criação de algo que na verdade já existia. Portanto, nós ficamos contentes que haja um alargamento do passo ferroviário nacional nos moldes em que o LIVRE sempre o defendeu e agora vamos continuar a trabalhar para que finalmente tenhamos um passo de mobilidade nacional que garanta o acesso a todas as pessoas, que isso é muito importante, porque isso é verdadeiramente também uma condição de igualdade no país. Obrigada.
Muito obrigado. Temos 11 pedidos de esclarecimento ao Governo. O Governo solicita que isto seja feito em 3 vagas, digamos assim, 4-4-3. Portanto, vamos começar esta primeira ronda de pedidos de esclarecimento. Pedidos de esclarecimento que têm até 2 minutos. E começamos pela Sra. Deputada Marisa Matias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Em relação à medida que é aqui apresentada pelo Governo do passe ferroviário, ela é uma medida positiva, No entanto, há várias questões que não estão de todo esclarecidas. E é sobre isso que lhe queremos colocar questões muito simples. Desde logo, como é que será compensada a medida ACP? Já falaram de compensações, mas não sabemos nenhum detalhe sobre essa compensação. Qual é o montante que vai estar inscrito no Orçamento de Estado para poder cobrir os custos desta medida? Se o que vai estar inscrito no Orçamento de Estado cobra ou não 100% da medida? Creio que todas estas respostas são necessárias para avaliarmos também a própria medida em si. Mas como o Sr. Ministro disse na sua intervenção, está aqui muito mais em causa do que o próprio passo ferroviário. É a política de transportes do Governo e é a própria CP que está em causa neste debate. E a nossa desconfiança em relação ao Governo em matéria de ferrovia não é teórica nem é infundada. Foi o Sr. Ministro que disse, aliás, que não é saudável para o mercado o Estado investir em tantos comboios. É o Sr. Ministro que quer impedir a CP de comprar comboios de alta velocidade para proteger a parcela privada, porque é a parte lucrativa do negócio e é aquela que pode verdadeiramente financiar a CP e, em última instância, até medidas como o passo ferroviário. Portanto, a nossa desconfiança não é uma desconfiança sobre o que se diz, é uma desconfiança também sobre quem está no seu gabinete e não posso dizer-lhe de forma mais frontal, Sr. Ministro, há ou não há conflitos de interesses? Ter no gabinete um adjunto que faz consultoria externa para a Birrail, empresa detida pelo Grupo Barraqueiro, que tem em vista a entrada no mercado ferroviário em competição direta com a CP, confirma essa desconfiança. Nós sabemos que o conflito de interesses é uma marca da sua governação, temos o caso da TAP, mas neste caso há ou não há conflito de interesses, Sr. Ministro?
Para o segundo pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Barbosa, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, foi bom vê-lo aqui a fazer neste momento uma coligação com o LIVRE, quando ainda há uns meses atrás vocês criticavam a coligação do PS com o Chega para abolir as portagens e aí sim fazermos a verdadeira coesão territorial. Por outro lado, Sr. Ministro, vocês também falam que o Chega é um partido catavento. Sr. Ministro, desculpe, mas aquilo que nos disse hoje e o que ouvimos já a Vossa Excelência em outras audições passadas é que o senhor também mudou de palavra do que foi no passado, do que está a dizer agora. No passado disse que não havia mais carruagens, que não iria a CP ter as carruagens que queria, não iria ter o serviço que pretendia e agora o senhor vem-nos dizer que a CP afinal vai ter todas as condições e mais algumas para fazer tudo o que quer e mais o que lhe venha. Quer dizer, nós estamos aqui numa circunstância que realmente não percebemos o que é que o PSD quer fazer. Por outro lado, este passo ferroviário que Vossas Excelências nos trazem, eu gostaria de perguntar também os custos que estão inerentes a isto. Porque se formos a ver, os 20 euros que estão associados a este passo ferroviário cobrirão certamente um terço do valor do serviço. Eu gostaria de saber onde é que vocês vão buscar o resto do valor. Não serão, mais uma vez, os contribuintes a terem que pagar aqueles que usufruem e aqueles que não existe a verdadeira coesão territorial, como Viseu, que não tem ferrovia, Bragança não tem ferrovia, Algarve não tem eletrificação da ferrovia e Porto Alegre também não existe e são esses que também vão pagar, Sr. Ministro. Eu gostaria que Vossa Excelência nos desse prova dos números e que nos dissesse na realidade quantos custos, o custo que vamos ter neste passo novo que Vossas Excelências vão implementar. Por outro lado, e por último, Sr. Ministro, eu gostaria também de lhe perguntar, porque a própria IP já não se compromete com prazos, quando é que vamos ter realmente a linha da Beira Alta aberta, porque isto é um forró-bodó de prazos para abrir a linha da Beira Alta. Muito obrigado.
Muito obrigado. Com um pedido de esclarecimento, até 2 minutos, tem a palavra a senhora deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, trazemos aqui a necessidade de reforçar e alargar a oferta de transporte ferroviário. São necessários mais comboios e mais trabalhadores. E a questão que se coloca é que diligências já foram tomadas pelo Governo para desbloquear o concurso público para a aquisição de material circulante. Bem sabemos que há um contencioso, mas o Governo não pode ficar à espera. Isso significa não termos os comboios para aumentar a oferta de transporte